No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tirem a venda dos olhos da justiça, para que ela possa enxergar mais claramente.
Olá, boa tarde. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público. De acordo com pesquisa do Datafolha, o grau de confiança nas instituições revela que em 2019, este ano sim, 25% dos brasileiros, somente 25% dos brasileiros, confiam muito no Poder Judiciário. E quando se trata de Ministério Público, também 25% dos brasileiros dizem confiar muito na instituição. Para falar sobre esse assunto, tenho dois importantes convidados aqui. O doutor Jean Paulo Ismânio, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor Ismânio.
Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui na Rádio Trianon, conversando com vocês mais uma vez, tratando aí com os ouvintes, que é muito importante para o Ministério Público.
Doutor Ismânio, o que explica essa pesquisa? Somente 25% da população brasileira confia nas instituições.
Olha, eu acho que esse é um retrato do momento em que o país passa, né? O Brasil passa por um momento da crise institucional. E a população não está enxergando nas instituições aquilo que ela espera, né? Que é a solução dos seus problemas, né? No fundo, o que o cidadão deseja é que a sua vida melhore, né? Que as coisas sejam, né, para o bem dele, para a vida dele ser melhor. E num momento de crise em que as coisas não melhoram, é natural que a população acabe olhando para as instituições do país de uma maneira mais exigente ou mais desconfiada, né, confiando menos nas suas instituições. Mas por isso que é importante estar aqui, aproveitar os espaços, aproveitar o programa, para a gente poder falar um pouquinho do que faz o Ministério Público, né, poder alcançar a população com o nosso trabalho positivo, tudo aquilo que a gente faz. Porque nem sempre a gente consegue esse espaço, né, de mídia para poder divulgar, né, as boas atuações, as boas práticas do Ministério Público.
Muito bem. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Nosso outro convidado é Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que é vinculado pela Rádio USP de São Paulo. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. Prazer estar com vocês.
Professor Marcos, esses dados do Datafolha, com esses dados do Datafolha, a nossa democracia corre riscos?
Creio que sim. Acho que a nossa democracia corre riscos, como todas as grandes democracias ocidentais hoje correm risco. Vivemos um momento ruim para a democracia ocidental. Há forças de extrema direita que se mobilizam mundo afora, aproveitam em grande medida das redes sociais para isso, se aproveitam do impulsionamento de mensagens por essas redes sociais, se aproveitam do algoritmo, se aproveitam do meio, que é um meio que naturalmente polariza as pessoas, torna as reações em cascata, faz com que as reações se deem em cascata, fazem com que as pessoas encontrem as outras que têm a mesma opinião que elas, enquanto que na democracia o mais importante é que as pessoas encontrem pessoas com ideias distintas, que possam dialogar, que possam trocar essas ideias, que possam de certa maneira, fazer aquilo que dá às grandes democracias ocidentais o conteúdo centrista, que é a negociação, né? Quando você tem uma ideia e a pessoa tem uma ideia diametralmente oposta a você e vocês dialogam, há uma tendência de que as pessoas encontrem pontos em comum, encontrem um meio termo, Né? E as redes sociais, elas não possibilitam esse meio termo, colocando pessoas em contato, só aquelas que têm exatamente a mesma opinião. Com isso, há uma polarização cada vez maior, os extremos tomam o lugar do centro na política, e temos isso que nós presenciamos todos os dias, né? Muita gente falando, muita briga, nenhum acordo, e com isso a democracia corre risco, sim.
Doutor Ismani, qual é a saída?
Olha, a gente primeiro precisa aproximar as instituições da população. Esse acho que é o primeiro passo. A população precisa voltar a se enxergar nos seus representantes dos mais diversas áreas, no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, porque também o Ministério Público é um representante da sociedade. Tudo bem, a gente faz isso através de concurso público, uma atuação que é técnica, mas também é uma defesa e uma representação da sociedade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, falo pelo Ministério Público de São Paulo, a gente tem procurado, né, se aproximar de movimentos sociais, procurado se aproximar, né, da sociedade civil organizada, né, sobretudo do terceiro setor. Eu acho que nós estamos buscando, né, uma maior proximidade com essa população para poder entender quais são as necessidades e poder, né, também trazer para dentro do Ministério Público aquilo que precisa ser feito. É preciso ter um olhar muito aberto, né, como falou o professor Marcos, um olhar muito democrático, né, entender as diferenças, trazê-las para dentro das instituições, para que a instituição possa responder a essa demanda. Isso em relação a instituições. Agora, me parece que o debate público, que é o que o professor Marcos também colocou, precisa de uma alavancagem. Eu acho que eu gostaria que os grandes pensadores, os grandes responsáveis pelos partidos, pelas opiniões, pelo debate público, pudessem, né, estar juntos criando espaços de conversa e de debate. Acho que isso é uma responsabilidade de todo aquele que hoje tem uma posição relevante na sociedade, provocar, né, um encontro e não um desencontro. Então, isso eu acho que deveria ser um movimento, né, nacional, porque, de fato, se a gente continuar apostando no radicalismo, todos vamos perder, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Muito bem, Franklin.
Então, o nosso programa é um espaço democrático, e você que está nos ouvindo agora e acompanhando pelo Facebook, você pode participar com a sua opinião e também com as suas perguntas. Como é que você pode fazer isso? É muito fácil, você pode fazer via WhatsApp 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 e 3253-4845. E se você preferir, via Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Envie, que nós estamos esperando as suas perguntas, a sua opinião para o nosso programa.
Muito bem. Amanhã deve ser votado no Senado Federal aquele pacote de violência do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro. O texto é um PL 18.064/ de 2019. Ele inclui a excludente de ilicitude, que dá licença para matar para agentes de segurança pública e quem cometer suicídios mediante medo ou surpresa. Esse pacote anticrime, que foi muito discutido, ele chega num momento ideal, num momento de polarização, de um clima de ódio na sociedade. O que significa esse projeto do governo diante da nossa realidade?
Olha, esse projeto, eu tive o cuidado de analisá-lo como um todo, né? Ele tem aspectos positivos. Os seus aspectos positivos são na área processual. E ele tem um grande aspecto negativo, que é esse que você mencionou. Essa reforma do Código Penal, que é uma reforma para diminuir, né, os controles das atividades, e não é só da polícia, vamos ser francos. É uma norma que vai atingir a todas as pessoas, em geral, porque é mais uma excludente né, de ilicitude que nós não estamos acostumados a lidar. O nosso código me parece que resolve bem essas questões, a gente tem uma tranquilidade hoje no país em relação a isso. Então esse é um grande ponto fraco. E também é preciso dizer isso, não é através desse tipo de violência e mortandade que a gente vai conseguir controlar violência ou criminalidade. As medidas são necessárias, eu apoio o pacote como um todo, já tive oportunidade de dizer isso, mas esse ponto realmente não me parece ser o melhor caminho para aprovação.
Muito bem, rapidamente eu queria ouvir sua opinião.
Bem, eu concordo em parte com o Ismânio. Nós somos, eu e o doutor Ismânio, somos pessoas da mesma geração, frequentamos o Largo de São Francisco mais ou menos na mesma época. Aprendemos a fazer política, porque todos lá no Largo de São Francisco aprendem a fazer política muito rapidamente, não é, Ismael?
É verdade.
Só que era num momento completamente diferente da história do Brasil, né? Nós ouvimos os discursos do Leonel Brizola, do Ulisses Guimarães, até mesmo do Lula, do Fernando Henrique.
Franco Montoro, né?
Franco Montoro. Eram políticos de outra verve, de outro nível, né? O que nós vemos hoje no Brasil é um baixo nível imenso, né? em todos os sentidos. Né? E o governo federal, infelizmente, é o grande patrocinador desse baixo nível. Né? O senhor Sérgio Moro, que foi juiz e hoje é ministro da Justiça, ele é o grande patrono dessa causa do baixo nível, né? do baixo clero. Essas falsas soluções que vão levar a aproximar o Brasil cada vez mais do abismo, da violência, da discriminação das pessoas. Então isso não é solução nenhuma. Eu acho que, como cidadão brasileiro, nós não devíamos votar nada, né, nesse momento. Né? É um governo minoritário, né, que representa pessoas que não são o brasileiro, né, não representa o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro. Então, o Congresso não devia votar nada que é proposto por esse governo, porque tudo é ruim, simplesmente por isso. Porque eles não conseguem fazer um único plano que não seja ideológico, que não seja extremista, que não seja discriminatório. Até aquilo que é bom, no todo, é ruim, porque é patrocinado por um governo, infelizmente, sem nenhuma legitimidade. Nasceu e morreu no mesmo ano.
O que é lamentável. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A situação de crianças mais pobres no mundo teve pouco progresso nos últimos 30 anos. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Nos últimos 30 anos, desde a adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, o mundo teve ganhos históricos na área. Um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, destaca que, no entanto, houve pouco progresso em relação às crianças mais pobres do mundo. Segundo o estudo, a Convenção sobre os Direitos da Criança em uma Encruzilhada, publicado nesta segunda-feira, a taxa global de mortalidade de menores de 5 anos caiu cerca de 60%. Outro exemplo de progressos obtidos é o setor da educação. A proporção de crianças em idade escolar que não frequentam a escola diminuiu de 18% para 8%. Ao mesmo tempo, o estudo observa que esses progressos não foram uniformes. Nos países de baixa e média rendas, as crianças das famílias mais pobres têm duas vezes mais chances de morrer de causas evitáveis antes de completar o quinto ano do que a das famílias mais ricas. Dados mais recentes indicam que apenas metade das crianças das famílias mais pobres da África subsaariana são vacinadas contra o sarampo, em comparação com 85% das crianças das famílias mais ricas da região. Já em relação ao casamento infantil, apesar do declínio nas taxas em todo o mundo, as meninas mais pobres de alguns países correm mais riscos hoje do que em 1989. Para a agência da ONU, o relatório é uma prova de que a vida melhora onde há vontade e determinação política. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Isso vale para o Brasil, viu, Frank? As crianças estão cada dia pior aqui no nosso país, pela profunda desigualdade que existe aqui no Brasil. E o Brasil é o quarto país em casamento infantil. Outra grave denúncia nas costas do povo brasileiro.
Verdade. Nós mesmos aqui no Observatório já tratamos disso num programa atrás. E eu tenho um convite para fazer a você que nos ouve e nos acompanha no Face e na rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Tirem a venda dos olhos da justiça, pra que ela possa enxergar mais claramente o que se passa bem ali na sua frente.
Muito bem, ao som de Zé Ramalho, Justiça Cega, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público, com Jean Paolo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e Marcos Augusto Pérez, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Ao fundo vocês estão ouvindo Zé Ramalho, Justiça Cega. Nesta música, Zé Ramalho faz reflexões sobre a justiça no Brasil. Ele faz alusão às imagens de Temis, a deusa grega que representa a justiça. E na diz que a justiça não deve ser cega em alusão à venda dos olhos da deusa e que deve ser usar a espada para cortar as mentiras. A mensagem da música é que a justiça deve enxergar todos por igual e não podemos deixar que os acontecimentos da história sejam esquecidos como a ditadura. Recentemente, há pouco menos de 30 anos, acabou aqui no Brasil. Acabou? Vamos ouvir mais um pouco.
E não volta mais, nunca mais.
Muito bem. Agora nós vamos com a nossa coluna de infância, juventude e diversidade. Muito bem. Agora vamos ouvir a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, Bruna.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Aproveitando o tema do Poder Judiciário, trago hoje na coluna uma conversa muito importante para a nossa juventude: o tráfico de drogas. Em São Paulo, cerca de 40% dos meninos e meninas da Fundação Casa foram internados por tráfico. Mas o que não podemos perder de vista é que o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil segundo a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, o garoto que está ali trabalhando como aviãozinho, por exemplo, está na verdade sendo explorado. Mas por que será que vemos essas crianças como bandidinhas e não como sujeitos de direitos? A compreensão do tráfico de drogas como uma forma de trabalho infantil é um desafio que ainda devemos enfrentar. Esse é um grande drama no Brasil. A gente abandona as crianças aliciadas pelo tráfico de drogas, dizendo que elas são bandidas e precisam ser presas, inclusive reduzindo a maioridade penal. Mas, em geral, elas são do mesmo perfil daquelas exploradas em um lava-rápido ou numa carvoaria. São pobres, negras, cujas famílias já têm um histórico de trabalhos mal remunerados, subalternos e precarizados. Embora saibamos que o trabalho infantil tem sérias consequências, como evasão escolar e a própria reprodução do ciclo da pobreza, as crianças e os adolescentes vão para o trabalho em busca de melhores condições. Muitas vezes, entrar para o tráfico é uma forma de vislumbrar a possibilidade de autonomia de vida. Mas será que estamos protegendo essas crianças exploradas ou estamos criminalizando? Eu sou Bruna Ribeiro e volto na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
Obrigado, Bruna. Você volta na próxima semana. Doutor Ismânio, para acabar com essa realidade do trabalho infantil e do envolvimento de crianças e adolescentes com tráfico de drogas, o papel do Ministério Público é fundamental, né, para mudar essa realidade.
Agora, é importante a gente saber diferenciar estratégias de atuação para situações. A gente costuma analisar isso num bloco só. E aí fala, é segurança pública, tem que prender, eu tenho que proteger. Na verdade, são situações diferentes. E isso é importante. Para cada situação, é uma solução. E esse tipo de problema complexo não tem solução simples. Então, nós temos um problema social grave. Esse problema social qual é? É esse abandono de crianças e adolescentes que, ou porque tem família que não dá conta, porque pai tem que trabalhar, mãe tem que trabalhar, ou porque a família se desconstituiu por alguma outra maneira. Então, eles ficam na rua, são vítimas mais fáceis da criminalidade, ou porque a gente, enfim, tem uma pobreza que leva crianças a isso, ou porque tem um sistema criminoso que funciona. E isso também tem que ser levado em conta. O sistema criminoso do tráfico é um sistema empresarial altamente especializado e exploratório, né? E abusa. De fato, são inúmeros os abusos praticados pelo sistema criminal, que é organizado. Então, são soluções diferentes. Uma coisa é socialmente o Estado e a própria comunidade proteger a criança e o adolescente. Então, precisa escola, ambientes comunitários, apoio à família, isso tudo é fundamental. Agora, também é preciso combater a criminalidade organizada. E aí saber essa diferença para poder saber quando você está lidando com cada coisa, né? Infelizmente, tem adolescentes que estão tão envolvidos com a criminalidade organizada que a solução precisa ser uma solução mais dura. Evidente, menoridade penal diminuir não vai resolver. Mas uma solução mais eficaz precisa ter, porque precisa tirar, né, de circulação até para o próprio adolescente, para ele poder entender o que está acontecendo, ao lado da proteção efetiva que precisa ser feita. Então, não dá para misturar as duas coisas. E o Ministério Público atua nas duas pontas, né? Mas também não dá para o Ministério Público substituir uma atuação que é da Prefeitura, do Estado e, sobretudo, da comunidade. A sociedade tem que olhar para isso e também encontrar meios de proteger e de atuar, né? Abrir espaços sociais desse convívio, né? Que me parece importante.
Muito bem, vamos começar com as perguntas dos nossos internautas.
Sim, Joel, mas antes eu quero dar o nosso mapa aqui de audiência. Nós estamos chegando agora em todo o Brasil. Nós estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Alagoas e também no estado do Ceará. Agradeço a todos e a todas que nos prestigiam com a sua audiência. E também via Facebook nós estamos recebendo muitos cumprimentos aqui. Joel, a Ana Vieira manda abraços para você e para mim. O Tom Júnior Dias diz que está ouvindo o programa e que vai compartilhar com as pessoas da sua rede, né? E também a Thaís Carpenter de Souza manda uma boa tarde aqui para nós. E a Dávia Calabrese Rocha Manesco, abraço para você, Joel, e para o doutor Marcos Pérez.
Obrigado, Dávia. Um abraço a você. Obrigado pela audiência.
E a nossa primeira pergunta de hoje foi feita pelo Diego Henrique Garcia, via Facebook. Tenho a impressão que o Poder Judiciário está sendo mais ativo nos últimos anos. Isso é real? E se for real, qual o motivo disso?
Começamos com você, Marcos.
Bem, eu acho que tem É difícil dizer se ele está mais ativo ou menos ativo. Acho que a pergunta anterior, ela expõe um pouco essa questão. Quer dizer, existe uma agenda, que é uma agenda da política, que é uma agenda da sociedade, né? E o Judiciário e o Ministério Público não ficam imunes a essa agenda, né? Por exemplo, a agenda do combate à fome, a agenda do combate à pobreza, a agenda da integração racial, né? Ou a agenda relacionada ao bem-estar das crianças, enfim, essa agenda que todos nós conhecemos, né, e que, com a qual nós nos importamos, a agenda, digamos assim, dos direitos fundamentais. Só que essa agenda, ela não vai ser resolvida no Judiciário. Nós não podemos pedir ao Ministério Público e aos juízes que resolvam isso por nós. Não é justo com as instituições, não é para isso que elas servem, né? Acho que o doutor Ismânio disse bastante bem a respeito disso. Há uma função, aí sim, uma função prioritária do Ministério Público ligada à persecução criminal, né? À investigação, à persecução criminal, e é extremamente importante no Brasil de hoje que o Ministério Público e as polícias se dediquem a essa agenda. Agora, a agenda da cidadania, ela tem que ficar com a sociedade tem que se mobilizar. Não existe bem-estar social sem a sociedade se mobilizar por meio das suas associações, por meio dos seus partidos, sem que a sociedade crie o que se chama de cidadania ativa, né? Ou seja, uma movimentação necessária a reivindicar direitos, reivindicar que as instituições ajam prioritariamente no sentido de atender a esses direitos fundamentais que a Constituição preconiza, estabelece, mas eles só, na Constituição eles são só palavras vazias. Eles não são mais do que palavras. Eles só se tornam realidade no momento em que saem da Constituição e viram políticas públicas concretas. Né, de assistência ao menor, de combate à pobreza, de combate às desigualdades, de combate à fome, de não discriminação, etc, etc, etc. Amanhã é o dia da consciência negra, não é? Então, a Universidade de São Paulo, há alguns anos, poucos anos, há 4 anos, estabeleceu uma política de cotas que tem sido extremamente importante para a concretização de um direito fundamental, que é o direito fundamental à eliminação do racismo e à promoção da igualdade social. Está lá no artigo 3º da Constituição Federal e também no artigo 5º da Constituição Federal. Bem, enquanto esses direitos estavam lá na Constituição Federal, eles só eram palavras, belas palavras, né? Na medida em que uma universidade pública cria uma política concreta de integração de pessoas que estavam fora da universidade, para que elas entrem na universidade e, a partir daí, tornem a sua vida e a vida da sociedade melhor, isso torna os direitos fundamentais mais concretos. Então, levar isso tudo ao judiciário, via Ministério Público, acho que o Brasil já provou nesses últimos 30 anos que é uma estratégia que pode funcionar aqui e acolá, mas não funciona como um todo. Funciona assim, a sociedade se mobilizar, exigir das instituições, nós criarmos políticas concretas, possíveis, para enfrentar a dura realidade que nós temos no país.
Muito bem, pelo que disse os nossos convidados, nós precisamos de políticas de Estado e não de governo. E as políticas públicas terão que ser reflexo disso, da política de Estado, não de governo. Assim, o Ministério Público pode funcionar um pouco melhor, né, doutor Ismânio?
Sem dúvida. E é nessa linha mesmo. O Marcos colocou muito bem as coisas. O Ministério Público e o Judiciário podem ser uma via de desafogo no momento mais crítico. Agora, não dá para substituir um papel pelo outro. É isso que a gente precisa perceber com clareza, né? O Ministério Público pode fiscalizar, acompanhar, integrar políticas, mas jamais realizar as políticas, porque essas políticas são políticas do Estado, né? Que os governos devem realizar. Nós devemos chegar num ponto em que cada governo deve dizer como realizar melhor a política que é do Estado. A política não pode ser do governo. Não pode ser muda o partido, muda o executivo, muda o legislativo, muda a política. Não é isso. A política é do Estado brasileiro e nós temos tantas coisas graves para resolver. Aí a disputa tem que ser qual é o melhor partido, qual é o melhor administrador para realizar isso que a gente quer. Qual é o melhor programa para combater desigualdade, para garantir segurança, para garantir moradia, para garantir saúde? Quais são os programas que as pessoas têm para realizar? E isso tem que ser submetido ao voto, para que a população escolha qual é o melhor programa que ela quer ver realizado. O nosso discurso político hoje ainda é muito pobre, porque as eleições não são decididas com essa qualidade. É muito subjetivo, a gente ainda fica discutindo questões que, né, são muito anteriores a esse padrão. E aí acontece isso. O fenômeno da intromissão do judiciário em outras áreas é um fenômeno que mostra que as outras áreas não responderam. Não tenho dúvida disso. Por que é que o judiciário hoje legisla, entre aspas, né? Porque o legislador não deu conta de realizar o seu trabalho. Por que é que o Ministério Público hoje se envolve com políticas públicas? Porque os executivos municipais não deram conta de realizar aquilo que a população queria. Mas a solução é essa que o Marcos bem colocou. A sociedade é que tem que buscar isso e não exigir de instituições que têm outra vocação. O Ministério Público até pode integrar, como eu disse, o Judiciário pode, nós podemos participar. Mas a vocação do Ministério Público do Judiciário não é essa, de realizar políticas públicas. Então fica uma defasagem que a gente não vai conseguir superar.
Quero avisar os nossos ouvintes e internautas que depois do intervalo nós vamos continuar com as questões que vocês estão enviando aqui via WhatsApp e via Facebook. Antes, uma informação importante. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 420 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente, via Facebook, 1 milhão e 900 mil pessoas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Tirem a venda dos olhos da justiça, para que ela possa enxergar mais claramente o que se passa. Tem ali.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público com Jean-Paul Luiz Mânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público, e Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ao som, continuamos com a Justiça Cega de Zé Ramalho. Mas agora, vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, A caravana vira já.
As novidades com Frank Valverde.
Então, João, ao som de As Caravanas, de Chico Buarque, essa música que tão bem representa o momento que nós estamos vivendo, né? As caravanas que elas passam e os cães ladram, né? Enfim, né, para usar aquela velho ditado popular. Hoje nós vamos falar de uma dica bastante importante: o Dia da Consciência Negra na Casa das Rosas. O Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura amanhã terá a sua programação dedicada à celebração do Dia da Consciência Negra, com uma série de atividades que mostrarão a importância da cultura negra na história do Brasil. Serão oferecidas performances, contação de histórias e um sarau litero-musical. As atividades vão começar a partir das 11 da manhã, com Palavra a Caminho, com o coletivo Cafuzas, uma intervenção na qual são resgatadas histórias indígenas, africanas, afro-brasileiras, muitas delas registradas pela obra do escritor uruguaio Eduardo Galeano, grande Eduardo das Veias Abertas da América Latina. Às 14h, Ponto e Verso, a poesia das mulheres negras em bordado, com Blenda Souto Maior. É uma oficina na qual os participantes vão bordar trechos de poemas escritos por mulheres negras, por poetas negras. Às 15h, uma performance poética, Como Ser Negro, com Marcelo Ariel, que vai ter uma leitura performática do poema Como Ser Negro ou a Matéria Escura, seguido de trechos da obra Escudos Broquéis, né, do Cruz e Souza, grande poeta Cruz e Souza. E às 17, encerrando a tarde, nós temos Sarau das Pretas com Débora Garcia, Elisandra Souza, Jo Ferreira, Taisol Zig e Tata Alves, um recital artístico e literário em que mulheres negras que atuam na periferia de São Paulo vão declamar poemas, cantar, enfim, tocar e de uma certa forma valorizar a cultura negra, que é fundamental para a formação da identidade brasileira. Dia da Consciência Negra na Casa das Rosas, Avenida Paulista 37, entrada gratuita.
Acho que é importante, Frank. Boa dica para que você que no feriado não viajou, tá aí, vai na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista. Aí tem
uma bela programação,
uma série de atividades aqui que você poderá acompanhar. Muito bem. Vamos continuar com as perguntas?
Sim, nós temos aqui uma que o Paulo Sérgio de Santana, obrigado Paulo, enviou via WhatsApp. Ele faz um comentário e depois faz a sua questão. Infelizmente, não consigo acreditar que a justiça é igual para quem tem dinheiro e para os menos favorecidos. Tenho visto tanta injustiça que acabei ficando incrédulo. E ele pergunta, a justiça é realmente igual para todas as classes sociais? Uma boa questão, hein?
Nada é igual para todas as classes sociais, né? A sociedade é absolutamente diversa e tudo depende da capacidade de cada uma dessas classes, de cada um desses segmentos sociais, de se mobilizar e reivindicar seus direitos perante o Estado. O que a gente não pode é a partir de uma ótica de que o país é um país desigual, que é uma desigualdade histórica que vem sendo cultivada, que há determinadas elites no país, você universalizar a igualdade pelo lado da tristeza, pelo lado do não direito, pelo lado da desobediência à Constituição. Isso é tornar a vida de todo mundo, pobre ou rico, um absoluto inferno, né? Algo odioso, algo que beira o nazismo, o regime fascista. Nós temos que, na verdade, lutar para que as pessoas que têm menos direitos, por terem menos posses, por terem menos estudo, por terem menos recursos, de uma maneira geral, elas tenham condições de ascender socialmente, tenham condições de igualdade. Essa é uma luta que os brasileiros têm travado de bastante tempo para cá. A Constituição de 88 funda um regime que tem nisso como um valor fundamental, o combate às desigualdades, o combate à miséria, o combate à pobreza. O problema é que nesses 30 anos nós não conseguimos realizar todas as obrigações que estavam inscritas na Constituição, até porque eram muitas, até porque o orçamento público é finito, até porque a gente não constrói um país a partir do zero, há toda uma história no passado que nos influencia. Então é só pensar como isso é um assunto que o Ismani vai poder falar muito melhor do que eu, é como era a polícia na época da ditadura e a transição dessa polícia, das polícias civis, militares, para a democracia. Quer dizer, você não consegue zerar o jogo simplesmente porque a Constituição é democrática. Há uma série de usos e costumes que vêm de longe, que precisam ser eliminados, é difícil os eliminar e a sociedade tem tentado lutar contra isso. Agora, não dá também para tributar tudo isso aos juízes, de culpar os juízes, culpar os promotores ou culpar os advogados por conta de não conseguirem realizar plenamente essa justiça, porque ela depende, insisto nisso, depende de mobilização social. Sem ela, nós não vamos conseguir nada.
É isso. Nós temos 130 anos de república, né? Estamos aí comemorando ou analisando a nossa história. E desde sempre é um país desigual. Ou seja, essa questão da desigualdade social, que no Brasil é grave, ela se realiza em todos os setores, não é só na justiça, né? Infelizmente, nós temos um país em que as diferenças de poder econômico são sentidas nesses direitos básicos, saúde, educação, justiça e todos os outros sistemas. Agora, eu acho que isso, eu estou de pleno acordo com o Marcos, e é uma alegria ouvir, né, do professor, né, da nossa faculdade. O Marcos é meu contemporâneo e hoje é professor, né, da minha faculdade, do Largo São Francisco. Mas é importante ouvir isso. É uma construção. A gente não pode perder essa ótica, né? Não se muda uma cultura, não se muda uma mentalidade, não se muda o país de uma hora para outra. É uma luta constante, permanente. Agora, se nós quisermos mudar, e de fato queremos, é preciso incessantemente buscar essa mudança. Então é preciso procurar, exigir, né, dos legisladores, né, do executivo, do judiciário, do Ministério Público, enfim, de todos, né, uma postura de mudança, né? E a gente tem buscado isso. Amanhã foi citado aqui, né, o Dia da Consciência Negra. Na minha gestão, hoje, o Ministério Público, em todos os seus concursos, sem nenhuma exceção, tem política de cotas de negros, né? E é importantíssima essa política, né? Isso foi estabelecido. Então, não há concurso público dentro do Ministério Público de São Paulo em que não exista esse estabelecimento de cotas para buscar mais uma alternativa de solução de desigualdades. Então, acho importante que a gente veja isso como um caminho e não como uma desesperança, né? Muito ao contrário, né? A gente já passou aqui por ditaduras, né? Ao longo da nossa história da República, nós tivemos tantas e tantas dificuldades, retrocessos e caminhos. Ué, é uma questão de construção, e disso eu não vou abrir mão, acho que nem o Marcos, porque a nossa geração toda aprendeu a fazer isso e eu tenho certeza que vai continuar fazendo isso.
Muito bem, usando o termo que vocês acabaram de falar, construção, né? Estamos construindo um novo momento para o país. Houve um combate à corrupção de 2013 para cá, e agora, pela divulgação da Intercept Brasil, esse movimento de corrupção que surgiu no Ministério Público foi seletivo. E agora causou uma grande decepção. Quem era culpado não é culpado. Como é que foi o julgamento? E esse julgamento não obedeceu o trânsito julgado. Enfim, a gente percebeu que houve equívocos graves, né, no protocolo da justiça em relação, por exemplo, à condenação do ex-presidente Lula. Será que isso é o resultado da pesquisa Datafolha, que só 25% estão acreditando nas instituições, no caso do Poder Judiciário e o Ministério Público, doutor Ismani?
Não, eu primeiro vou discordar um pouco da sua afirmação. Toda e qualquer atividade judicial, ela está sujeita a duas versões, né? Você acusa, tem a defesa, tem a decisão e não há nunca uma posição única sobre isso. Então eu não quero partidarizar a questão porque não vem ao caso, né? Mas o movimento anticorrupção me parece que foi muito bem sucedido, porque de tudo é inegável que houve corrupção em larga escala no país. As provas mostram isso. Então eu não vou partidarizar isso porque, de uma maneira ou de outra, os partidos todos estão envolvidos nesta mesma situação. E por que houve essa corrupção em larga escala? Porque o sistema eleitoral de Caixa 2, de influência econômica, começou a corroer esse nosso sistema de atuação política. Então, o movimento me parece muito bem sucedido, porque hoje não tem nenhuma empresa de grande porte que não tenha uma política de integração, compliance, como a gente chama, mas eles estão buscando uma política de integridade, né, para mostrar que o setor privado mudou a forma de encarar o setor público. A mesma coisa no setor público. Não tem hoje nenhum setor, inclusive a própria Petrobras, que foi o grande alvo das questões, todas as empresas públicas, né, o setor público da administração direta, tem também políticas de integridade, tem corregedorias que estão se fortalecendo, né? Então, hoje, o ambiente político, institucional, privado ou público, é um ambiente que preza muito mais a integridade da sua atuação. Então, isso é uma grande vitória, porque ninguém pode fechar os olhos para uma realidade que existe. Você pode ter qualquer partido, qualquer ideologia, mas não dá para fechar o olho para a realidade. A corrupção ganhou um espaço indevido, porque isso mina todo e qualquer esforço de construção de igualdade, de país. Então, era preciso dar um basta, como demos, e temos instrumentos para isso. Agora, cada caso concreto, e por isso que eu não quero partidarizar, então, cada caso concreto tem que ter sua análise, tem que ter sua solução judicial, é preciso encontrar os melhores caminhos, mas a gente não pode perder de vista que o combate à corrupção, seja de qualquer partido, de qualquer situação, ele precisa ser mantido. E nisso, acho que o Ministério Público teve muito sucesso na sua atuação.
Sempre volta esse tema da corrupção, né? Ele é muito recorrente na vida pública nacional, na mídia e nos tribunais também. Acho que nós temos que separá-lo em tranches, assim, não dá para comer o boi de uma vez só, numa bocada. Vamos separá-lo em bifes. E acho que o primeiro bife é importante combater a corrupção? Parece meio óbvio que é importante combater a corrupção. Não há nenhuma lei no Brasil que diga que não. Né? Ao contrário, todo o ordenamento jurídico está voltado a dizer quais são os crimes de corrupção, quais são os crimes contra a administração pública e assim por diante. Né? Então, é absolutamente essencial combater a corrupção. Né? Segunda questão, né? Para combater a corrupção, é necessário descumprir a Constituição, descumprir os direitos fundamentais, descumprir o direito à ampla defesa e ao contraditório? Obviamente que não. Né? Que o ordenamento impõe que as instituições, tanto o Ministério Público quanto os juízes, cumpram a Constituição no exercício desse saudável combate à corrupção. Né? Terceiro ponto. Bem, se alguém, né, descumpriu as regras básicas da Constituição, se um juiz foi parcial ao decidir determinado processo, se um determinado juiz interagiu de maneira indevida com as partes do processo, seja ele o Ministério Público, seja ele o réu, né, a ponto de decidir de maneira obscura, por motivos que não deveriam levá-lo a decidir um determinado processo, ele agiu ilegalmente. Né? Ele deve ser, inclusive, punido na forma da lei, porque a lei pune os juízes que, se eles ainda continuarem juízes, né? Pune os juízes que agiram desse modo. Então, eu acho que, às vezes, esse tema, como ele está muito contaminado hoje pela política e pela política partidária, é natural que esteja, né? Afinal, houve uma grande perseguição aí no sentido amplo da palavra, não no sentido específico aí de dizer houve uma perseguição injusta. Não, houve uma perseguição a muitos políticos acusados de corrupção. Então, o tema está contaminado pela política e é claro que ele vai aparecer dessa maneira misturada, né? Atendendo, ora, a interesses de um tipo, ora, a interesses de outro. Acho que do ponto de vista da técnica do direito, tem que dizer, corrupção é importante combater, é óbvio que é importante combater, É importante combatê-la dentro do marco constitucional, do marco legal? Óbvio que é importante combatê-la dentro do marco legal, do marco constitucional, porque senão você vai acabar praticando mais injustiça do que justiça. A história da humanidade é repleta de exemplos.
Foi o que aconteceu nos últimos tempos, né?
Eu não sei se é o que aconteceu. Eu acho que a corrupção, ou o combate à corrupção, ele ocupa uma centralidade no debate da política nacional que não deveria ocupar. Por quê? Porque a corrupção sempre vai existir e o combate à corrupção sempre deverá existir. E na medida em que o combate se intensificar, a corrupção vai mudar de estratégia, é do jogo, né? É o gato correndo atrás do rato. Isso vai acontecer sempre, né? Se vai acontecer sempre, nós não precisamos pautar o nosso momento histórico pelo combate à corrupção, né? É como discutir futebol. É, futebol sempre vai existir do país. Bom ou mal, o futebol sempre será motivo de discussão. Agora, vê bem, nós temos hoje o dado que saiu na imprensa no final de semana é o seguinte: nós temos 50 milhões de pessoas no Brasil, praticamente metade da força de trabalho, subempregada. Né? Empregada sem carteira de trabalho, emprego informal. Né? Mais 13 milhões, entre 13 e 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso quer dizer o seguinte, que de cada 10 pessoas que estão em idade, com capacidade de trabalhar, tem 7, entre 6 e 7 no Brasil, que estão desempregadas ou subempregadas. E a gente vai discutir no Congresso Nacional se deve prender os pobres, ou os ricos, ou sei lá quem, em segunda instância. Quer dizer, isso não vai melhorar os índices.
Tá faltando foco no país.
Não,
né?
Vai melhorar os índices sociais do país. O que é principal, né? Então a minha posição é: eu sou a favor do combate à corrupção. Só não acho que ela deva ocupar essa centralidade que ela ocupa no debate político. Não sei se isso aconteceu para favorecer determinados grupos, para levar determinadas pessoas ao poder. Não sei, isso eu acho que não dá para avaliar isso hoje. O AI-5, quando foi praticado em 13, né, de dezembro de 1968, uma das justificativas para fechar o Congresso Nacional era justamente o combate à corrupção. Sinal que não começou ontem. É sinal que esse assunto já está aí
com as caravelas,
debate político,
né?
Há muito tempo. Então, não sei se a gente tem que pautar os nossos destinos, das nossas instituições, do nosso país, simplesmente pelo combate à corrupção, ainda que seja importante combater a corrupção. Desculpa me alongar.
Não, temos pautas muito importantes, sim, né?
Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou fazer aqui uma síntese de algumas questões para poder contemplar os nossos internautas e ouvintes. A Beatriz Donatelli do Face disse assim: ouvimos do presidente do Senado sobre a possibilidade de uma nova constituinte. Vocês acreditam que seria o melhor caminho? Temos uma constituição que abrange os anseios da sociedade? A Isabel Cristina viu o WhatsApp lá de Cotia. O que os convidados acham do papel do STF? É isso mesmo ou eles andam extrapolando? E o Luiz Mário do Paraná, para terminar essa síntese, porque o nosso tempo está acabando, o Luiz Mário diz o seguinte: qual a opinião dos convidados sobre a condenação em segunda instância? Nessa, um tema bastante polêmico. Agradeço aqui a Beatriz, a Isabel Cristina, ao Mário e também o Irã Bastos aqui, que enviou aqui, que concorda com o tema que está sendo debatido. Obrigado a vocês pela audiência.
Muito bem, obrigado, pessoal, pela participação. Duas perguntas rápidas, né? Doutor Mano, prisão em segunda instância, sua opinião.
Não, eu já dei minha opinião em vários momentos. Eu acho constitucional a possibilidade de prisão em segunda instância. Não vejo isso como uma questão de inconstitucionalidade. Por quê? Primeiro porque isso é feito no mundo todo, são decisões processuais. Tem prisões cautelares, prisões em segunda instância, prisões no fim do processo. Isso é uma decisão processual. Isso não me parece que seja uma questão a este ponto constitucional. E acho que é um instrumento importante de combate à criminalidade em geral. E concordo com o Marcos, o nosso problema não é só corrupção. E falo isso com todas as letras. O Ministério Público Estadual cuida de crime organizado, de tráfico de drogas, de estupro, de homicídio. A criminalidade também se realiza de outras formas que não a corrupção. Então, a gente precisa pensar na totalidade do que é o fenômeno para poder encontrar melhores soluções. Então, esse é o posicionamento que entendo. Agora, também, já vou dizer, o posicionamento contrário é perfeitamente defensável, tá certo? Não há nenhuma crise no país porque se decide prisão mais para lá ou mais para cá. Tenho a minha posição e acho que deve haver prisão na segunda instância, mas a decisão do Supremo tem que ser cumprida e não acho que isso vá causar ao país nenhum desastre além da soltura de presos que podem estar presos por esse motivo.
Muito bem, Marcos.
Sobre esse ponto, primeiro, acho que o jogo está jogado. Não tem que ficar discutindo emenda constitucional sobre isso. Uma perda de tempo. Quer dizer, é o país, o Congresso Nacional, perdendo tempo no momento de absoluta crise. Né? O jogo está jogado, o Supremo decidiu por maioria, vamos embora. Se tivesse decidido ao contrário, iríamos embora da mesma maneira. O problema, na verdade, não é a prisão em primeira, em segunda ou em última instância. O problema é a lentidão da justiça. E esse problema não está sendo cuidado por ninguém, né, neste momento no Congresso Nacional. Não é culpa do Ministério Público, porque o Ministério Público é parte. Não é culpa da OAB, porque a OAB representa os advogados que são parte. O problema é de uma instituição que funciona muito mal. E funcionando mal, não dá segurança jurídica ao cidadão, não dá segurança jurídica ao empresário, não dá segurança jurídica ao investidor. Não dá. Vou lhe dar um exemplo concreto da minha vida pessoal. Eu advogo há 30 anos, né? Mais até. E há 25 anos atrás eu ajuizei uma ação, né, judicial contra o Estado de São Paulo e eu estou recebendo os frutos dessa ação, meu cliente está recebendo os frutos dessa ação este ano, graças ao fato dele ter aberto mão de 40% dos seus créditos, senão ele ia ficar na fila dos precatórios ainda mais anos. Então são 25 anos para resolver uma contenda em que este senhor ou esta empresa tinha um direito, tanto o direito que foi reconhecido pelo judiciário. Não dá. Quer dizer, não dá para você dizer que a pessoa vai ficar esperando um julgamento final da causa dela, que pode ser revertido, 10 anos, 8 anos, 15 anos, a pessoa lá presa nessas condições que são as cadeias brasileiras. Não tem sentido. Quer dizer, esse aparelho ele tem que ser mais eficiente, seja para punir, seja para absolver.
Sobretudo para os mais pobres, né? Muito bem. A justiça, no caso, né?
Sobretudo para todo mundo. Sobretudo para todo mundo, porque todo mundo tem que ter o mesmo direito, igual.
Rapidamente eu quero falar da nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está no nosso portal observatório3setor.org.br. Doutor Ismânio, suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela sua presença. Fizemos um programa lá na Rádio USP, voltamos aqui e aí pela participação dos ouvintes vemos que foi um sucesso os dois aqui de novo. Uma palavrinha, 30 segundos, esse desgaste do Supremo.
Olha, o Supremo tem que decidir, não tem jeito, tá certo? É função dele e a gente precisa ter mesmo alguém que solucione o problema. Quer dizer, se alguém disser ruim com ele, pior sem ele. Então é preciso entender a função do Supremo, discordar é um direito que todos têm. Eu não concordo com muitas das decisões do Supremo e concordo com outras tantas. Agora, eu respeito e acho necessário que exista o órgão do Supremo para resolver o problema, porque as pessoas têm opinião diferente. Muito e bem. Alguém tem que resolver qual é a decisão.
Que mais importante o senhor gostaria de deixar registrado aqui que não falou? Por favor, em...
Olha, Joel, não, eu queria agradecer. Vir para um debate tão qualificado, tá com o Marcos Pérez, um professor, um amigo tão qualificado, e tá numa oportunidade dessa com você, agora com o Frank, que é né, trazendo aí as perguntas, é uma alegria, porque a gente não tem tanta oportunidade de um debate como esse, né, e de fato tão claro, né, as questões estão postas, né, a gente tem que colocar o que a gente pensa e construir o que a gente acha que é importante, porque no fundo as questões fundamentais todos nós concordamos.
O que a gente discute
são como chegar. Então, para mim, foi muito importante estar aqui. Obrigado.
Obrigado, Marcos. Eu quero fazer um agradecimento especial a você que nos acompanhou durante o programa, fez perguntas, comentários. E meus agradecimentos especiais aos nossos dois convidados, ao João Paulo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica foi do Sérgio de Souza, os trabalhos técnicos do Fabiano Souza e a Darcy Rocha. Na próxima quinta-feira nós vamos falar da consciência negra. Amanhã se comemora, um dia depois você vai ver aqui a discussão a respeito dos movimentos em prol da defesa contra o racismo e da defesa da população negra. Muito bem, nós ficamos por aqui, sempre na busca de uma sociedade e na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.